Marisa Serrano.
Obrigado, meu presidente. É um prazer enorme tê-lo aqui presidindo essa casa na tarde de hoje e dizer a todos que estão nos vendo e ouvindo e aos senhores senadores que estão presentes, dizer que é bom quando a gente pode falar sobre aquilo que preocupa a população deste país. Desde o ano passado, o Ministério da Educação, o MEC, está testando a paciência de milhares e milhões de jovens nesse país, das suas famílias, em torno de algo que nós estamos comentando muito aqui nessa casa, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que precisa ter a sua credibilidade recuperada. O novo Enem, eu já disse aqui, é uma boa ideia, que esbarrou na falta de habilidade e até da experiência dos burocratas que estão aí comandando este país. A proposta de acabar com a decoreba, por exemplo, e aqui eu falo principalmente os pais que estão acompanhando e sabem disso, acabar com a decoreba e realizar um exame principalmente baseado na capacidade de raciocínio do aluno em questões que incluem várias áreas de atividade do conhecimento, isso é muito importante, quer dizer, muda aquele aspecto que nós vimos antigamente na educação. O aluno decorava, ia lá, marcava com X e pronto. Hoje em dia, a ideia era justamente o contrário, fazer com que o aluno pudesse raciocinar e pudesse fazer um exame intercalando as várias áreas de conhecimento e que ele pudesse mostrar o quanto ele aprendeu realmente para poder fazer uma prova. É o que a gente esperaria do aluno do nosso tempo, de uma época, de um mundo globalizado e de uma época que as pessoas precisam ter um conhecimento maior, muito mais amplo, e principalmente ter a agilidade de raciocínio. E essa agilidade de raciocínio é o que nós esperaríamos dos nossos alunos em todo o país. Eu acredito que essa mudança e essa proposta talvez tenha sido a mudança maior que tenhamos visto no vestibular desde 1911, quando aconteceu o primeiro vestibular no país. Então, essa mudança é fundamental e a gente tem que dizer que esse novo Enem foi e é muito importante para todos nós. É bom que a gente lembre aqui que o Enem foi criado em 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, e era justamente para medir o conhecimento dos estudantes que concluem o ensino médio, que terminam o ensino médio, e para servir de ferramenta de avaliação da qualidade do curso. É claro que vai avaliar a qualidade do curso, vai avaliar o nível de conhecimento dos alunos e vai servir principalmente da garantia de que o governo possa, com esses dados, propor uma política para o ensino médio melhor nesse país, para que os nossos alunos que saem desse ensino saiam capacitados a entrar numa universidade. Aí, hoje em dia, a gente tem ouvido muito a questão de, não, temos que facilitar um pouco a vida dos alunos nas universidades. Mas não, o que nós temos que fazer é melhorar o nível dos alunos no ensino médio para que eles saiam dali em condições aptas de estar numa universidade, em condições de poder concluir uma universidade sabendo, conhecendo e se especializando, aprendendo mais. O que nós queremos é um aluno melhor, e não que a universidade baixe o nível. Nunca isso. Nós queremos que a universidade mantenha o nível que tem, melhore muito mais ainda o nível que tem, com alunos que exijam da universidade uma qualidade melhor e que tenham seu preparo melhor para poder enfrentar a vida. O que nós queremos é mais, é fazer com que o nosso ensino médio seja o melhor possível. E é isso que nós queremos que ele continue fazendo através do Enem. Oferir os conhecimentos da conclusão dos estudantes do ensino médio, mas principalmente como uma ferramenta de avaliação daquilo que acontece no país. E isso para nós é muito importante. Nós ficamos conhecendo como é que está o nosso aluno lá no Amazonas, do senador Arturo Virgílio, mas também como é que está o aluno lá no Rio Grande do Sul, do senador Pedro Simon, como estaria o aluno aqui de Brasília, do senador Buarque, Cristóvão Buarque, como estaria o aluno lá do Rio Grande do Norte, do senador João Faustino. Quer dizer, esse Enem, a ideia é essa, é que a gente possa conhecer os nossos alunos, saber da sua competência e poder fazer políticas públicas para melhorar a educação nesse país. Concedo a palavra ao senador Cristóvão, que me pediu.
Senador Marisa, primeiro, parabéns por trazer o assunto, que não apenas diz respeito a milhões de jovens, como diz respeito à educação. Segundo, sua preocupação também de que o fundamental é melhorar o ensino médio e, portanto, o ensino fundamental. E acho positiva a lembrança da criação do Enem e de todo o sistema de avaliação que veio do ministro Paulo Renato e que eu considero uma das coisas boas que aconteceram na educação brasileira. Mas eles são como termômetro. Dizem a temperatura do corpo, mas não dá um remédio. E o remédio são as mudanças que a gente precisa fazer para que a educação, de fato, adquira o nível que o Brasil precisa urgentemente. Começar, porque mesmo que a gente comece já, vai levar muito tempo para dar o salto que a gente precisa no Brasil inteiro. Mas eu queria falar de que, desde 1911, né, quando começa o vestibular, que o senhor fala, seria o grande salto. Eu acho que tem um salto que é preciso lembrar. É o PAS, o Programa de Avaliação Seriada que a gente faz aqui para ingresso na Universidade de Brasília já há quase 15 anos, 14 ou 15 anos. Que eu ainda acredito que é o grande sistema que vai poder substituir, aposentar o vestibular, mas substituindo por um sistema mais eficiente e com melhor retorno, que é a avaliação do aluno ao longo do ensino médio. Aqui na Universidade de Brasília, uma parte das vagas, metade, elas são reservadas para os alunos que fizeram uma prova no final do primeiro ano do ensino médio, outra no final do segundo ano, outra no final do terceiro, e aí a média é que dá entrada aos melhores classificados na universidade. Claro que reserva-se metade das vagas, porque tem jovens que já terminaram o ensino médio antes, tem pessoas velhas, e aqueles que não conseguiram entrar pelo PAS, tem a oportunidade de fazer um vestibular tradicional. Na verdade, esse é um Enem em três partes, porque o Enem MED avalia os 3 anos de uma única vez, ao final do terceiro. A proposta do PAS avalia ao longo do curso, 3 vezes. Isso reduz substancialmente a tal da sorte no processo de avaliação. Reduz o trauma do aluno, porque ele sabe que tem outras 2 chances para se recuperar. Mas, sobretudo, retomando uma parte do seu discurso, que é importante é melhorar o ensino médio, ajuda a melhorar o ensino médio, porque os alunos passam a estudar durante os 3 anos. Hoje, vamos falar com franqueza, o aluno vê o ensino médio apenas como uma porta para a universidade, porque não lhe traz um curso profissionalizante, não lhe traz uma garantia de emprego. Então, para ele, o ensino médio é a porta para a universidade se passar no vestibular ou no Enem. Mas aí ele deixa para estudar no último ano, faz um cursinho e se considera pronto. Com o PAS, o aluno estuda ao longo de todos os 3 anos. Como dizem aqui, quando eu converso com os meninos, dizem, o PAS obriga a gente a ralar muito ao longo de todo o curso. Eu ainda acho, primeiro, que o Enem é um avanço sobre o vestibular, eu acho. Mas é um vestibular, só que nacionalizado e não segmentado por cada universidade. Tem a vantagem de eliminar uma chance maior para os que têm dinheiro e podem tomar avião e sair de cidade em cidade tentando vestibular. Não passa numa, faz noutra, não passa nessa, faz noutra. Quem não tem dinheiro só faz na universidade da sua cidade. Então, o Enem é positivo em relação aos vestibulares. Mas eu ainda gostaria de ver o PAS, ou 3 Enems, que seria o mesmo, né? São 3 Enemzinhos. Custa mais, porque o número de alunos aumenta muito, porque são 3 anos em vez de 1, e porque tem gente que faz no primeiro ano e termina desistindo no segundo, outros desistem no terceiro. Eu ainda espero que um dia a gente tenha o PAS como sistema de seleção para a universidade. E essa sim seria a revolução. Mas o Enem não deixa de ser um avanço, desde que retome a credibilidade, que a senhora tem razão em chamar a atenção de todos nós, que precisamos fazer com que as crianças voltem a acreditar no Enem.
Obrigado, senador Cristóvão. Eu concordo com Vossa Excelência quando lembra aqui a questão do PAS e a importância que tem esse programa de avaliação seriada, principalmente porque faz com que o aluno estude ao longo do terceiro do ensino médio. Mas bom mesmo seria se nós nem precisássemos de ter um PAS. Que o aluno fosse, as nossas escolas fossem tão boas, o ensino médio fosse tão bom, que o aluno aprendesse mesmo com os nossos professores na sua avaliação interna, dentro da sua própria escola. Que não precisasse a gente fazer um exame nacional. É o Brasil inteiro, o governo federal fazendo, para fazer com que os alunos e os professores sintam um pouco de receio de ir da sua escola, o aluno sair muito mal, ou a sua escola também ser reprovada. Então, fazer com que o aluno aprenda. O bom seria se as escolas tivessem a consciência de que a qualidade da educação tem que se fazer dentro de cada sala de aula, com cada professor, com cada aluno, com os pais interagindo, com a família ajudando, o aluno tendo condições de estudar, bons livros. A gente precisa de todo um arcabouço para fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, tenham condições de ter uma educação de melhor qualidade. Mas o senador Buarque, Cristóvão Buarque, tem razão. A gente precisa, mesmo assim, com o Enem, o novo Enem, tendo sido melhor do que o Enem que já vinha, que foi o que iniciou e que deu condições de que nós continuássemos, o PAS é ainda um instrumento de fazer o aluno estudar todo o final de ano. E eu espero que a gente possa melhorar a qualidade do ensino, avaliando a condição que estão os nossos alunos na educação infantil, o atendimento na educação infantil, no ensino fundamental, na educação fundamental, no ensino médio e, principalmente, nas nossas universidades. Mas eu quero dizer, como eu estava falando, que o Enem, que foi criado em 98 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, ele, nesses últimos fatos que estão acontecendo e que nos trouxe a essa tribuna aqui, mais de 4 milhões e meio de alunos que foram inscritos para o Enem de 2010, deste ano, se veem cheios de incertezas e apreensões. 4 milhões e meio de alunos inscritos para o Enem 2010. Não é 1 milhão, não é 500 mil, não é 200 mil, são 4 milhões e meio, quase 5 milhões de alunos inscritos e que estão sem saber ainda como é que vai ocorrer o Enem. Pelas frustrações que tiveram o ano passado, pelos problemas que já viram, é claro que eles se sentem preocupados em poder enfrentar aquilo que está vindo. Faltam 3 meses para a realização da prova e novos incidentes demonstram a fragilidade da burocracia do MEC e do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a quem está afeto o acompanhamento do Enem. Na semana passada, a Justiça suspendeu a licitação para escolher a gráfica que vai imprimir as provas. A Justiça suspendeu. O que prova, e pode provocar aí, um atraso na aplicação do Enem. Apesar que o governo garantir que não, que vai estar na data certa, mas a gente fica. Se a Justiça está suspendendo, quando é que volta? Como é que vai ser feito? Antes, um pouco antes, nós todos fomos aqui surpreendidos quando quase 12 milhões de alunos que prestaram o exame do Enem entre 2007 e 2009 tiveram seus dados vazados na internet. 12 milhões de alunos viram seus dados vazados. Em relação à escolha da gráfica, segundo o edital da licitação, o INEP verificaria ainda as condições de segurança e sigilo da empresa que apresentou a melhor proposta. A gráfica contratada deveria ter, entre outros itens, portões automatizados, portaria blindada, vigilantes posicionados a cada 100 metros do setor onde ficam as máquinas e os funcionários deveriam usar uniforme sem bolsos. Quer dizer, é garantia que não possa acontecer o que aconteceu ano passado. Pelo menos isso está no edital de licitação. A gráfica plural de onde foi roubada a prova no ano passado, alegou o menor preço pelo serviço, 65 milhões de reais, e que, mesmo assim, ela foi desclassificada antes que as suas instalações fossem devidamente avaliadas. Por isso, ela entrou com mandato de segurança e obteve uma liminar. Quer dizer, nós estamos todos confusos. O Enem começou já com a justiça, com o liminar, em cima daquilo que precisava ter, dar aos nossos alunos a tranquilidade para que eles pudessem prestar o Enem, que é a base do nosso exame vestibular, que ele pudesse prestar um exame com tranquilidade. Além disso, eu queria colocar que a liminar em cascata, porque um vai pedindo, o outro vai pedindo, pode fazer com que o INEP, a programação toda do INEP para o Enem, seja prejudicada. E é isso que eu queria informar nessa casa, que é o prejuízo que os nossos alunos vão ter com essa liminar em cascata. E o atraso que pode ter vai prejudicar aqueles alunos todos que estudam, e principalmente porque eles ficam nervosos. Vão fazer uma prova, é o seu vestibular, é o seu futuro que está em jogo, e ainda sem saber se vai ter condições de fazê-lo, se vai ter condições de seriedade no trabalho a ser executado, se a gráfica que vai poder rodar os exames tem credibilidade, tem segurança. São essas coisas que estão preocupando a todos nós que trabalhamos com educação e que queremos ver os nossos alunos bem qualificados, com condições sobejas de poder enfrentar o vestibular de cabeça erguida, com conhecimento na ponta da língua, mas principalmente com tranquilidade pela lisura do processo que nós estamos oferecendo a ele. Outro provável problema que pode ser a demora em formalizar o contrato com os responsáveis para a elaboração do conteúdo. A Fundação Sesgran Rio e com o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, a CESP-UNB, foram escolhidos sem licitação para fazer a elaboração do conteúdo das provas. Além disso, é de se estranhar o aumento de 559% na cobrança pela prestação dos serviços. Em 2009, as duas instituições receberam R$ 939.500. Este ano, o valor pulou para mais de R$ 6 milhões. Quer dizer, alguma coisa está errada. Como é que houve esse aumento absurdo de um ano para outro? E aí, senhora presidente, a gente fica imaginando, sem torcer contra, que me parece realmente difícil viabilizar essas provas no dia 6 e 7 de novembro. Não tem a gráfica, as pessoas que vão elaborar, os dois responsáveis pela elaboração do conteúdo, estão aí com um aumento absurdo no preço, que está deixando todo mundo intrigado. Quer dizer, já as pessoas já ficam cabuladas, achando que alguma coisa de ruim está acontecendo. Quer dizer, como é que vai fazer uma prova de dia 6 e 7 de novembro com essas preocupações todas? A estimativa é que a assinatura do contrato ainda ocorra no dia 20 desse mês. Ainda ocorra um contrato para que se faça a prova, que se planeje a prova, que se execute a prova. Ainda no dia 20, há 76 dias da realização do Enem de 2010. Portanto, senhora presidente, eu quero vir aqui nessa tarde para fazer essas colocações, justamente para dizer que as coisas estão mal colocadas. Inclusive, os Correios, que sempre foram nesse país um exemplo de rapidez, dignidade, seriedade, os Correios, pelo menos, foram contratados. Já teve um contrato assinado para distribuir as provas em todos os países. Eu espero que, com os últimos casos que aconteceram também de ineficiência dentro dos Correios, de corrupção dentro dos Correios, que isso não venha a abalar a credibilidade que os Correios ainda têm, de poder também, num processo como esse, poder levar as provas a todos os recantos desse país com seriedade e com agilidade. Eu quero terminar aqui a minha
senadora,
fala, senhora.
Antes do seu término do pronunciamento, eu gostaria de cumprimentar, nós estamos aqui, a senhora está tratando de um assunto especial, que é o Enem, e que trata da educação do nosso país. E nós estamos recebendo aqui no nosso plenário as queridas crianças do 5º ano do Centro de Ensino Fundamental número 3, da cidade de Paranauá, aqui de Brasília, do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos. E vocês estão ouvindo uma grande senadora da República, Marisa Serrano, que está exatamente falando sobre a educação do nosso país. E falando especialmente do ensino médio, que brevemente todos vocês estarão lá. Senadora.
Muito obrigada, senhora presidente. Nós também queremos cumprimentar os alunos aqui presentes e dizer que é importante que vocês venham conhecer o Congresso Nacional, esse Senado, e saber que aqui nós estamos discutindo não só as questões afetos à máquina pública, ao governo federal, à fiscalização do governo federal, mas estamos discutindo problemas que são de interesse de toda a população brasileira. Eu quero terminar a minha fala, senhora presidente, dizendo que eu espero que o Enem que vai ser realizado, que deve ser realizado dia 6 e 7 de novembro, realmente o seja. E seja feito de uma forma que os milhares de milhões de alunos que vão realizá-lo possam ter a tranquilidade de fazê-lo, sabendo que o governo, que tem também a obrigação de oferecer um exame tranquilo, dentro das regras do que há de melhor para os nossos alunos, de segurança, da elaboração dos conteúdos, para que os alunos possam fazê-lo com tranquilidade e possam daí oferir os seus conhecimentos para poder entrar na universidade sabendo que o seu exame de o seu exame de admissão à universidade foi feito com toda a lisura. Eu espero que o governo federal tome ciência e faça um mutirão pela seriedade do Enem que vai ser realizado em novembro deste ano. Eram essas as minhas palavras, senhora presidente.